Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural.
Chegando! Mais um programa Pedaleira. Olá, pessoal! Que prazer estar aqui com vocês de novo. De novo, mais uma vez, remoto. Estou aqui com o Aron no colo. Também estou acompanhada da minha outra cria, querida Chloe. E também com o pessoal do estúdio da Rádio Cultura 930, o Rui e a Mari. Muito obrigada, pessoal, equipe. Então, como eu falei, eu sou Patrícia Valverde, sou mãe, ciclista. Eu sou como você, ó, passageira, motorista, pedestre, viu só? Também sou idealizadora da Bicicletaria Cultural, junto com o Fernando Rosenbaum, meu companheiro. E estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, que é a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. Acompanhe as atividades da Ciclo Iguaçu, estamos começando aí o ano com gás novo, né? E aí, se você quiser saber mais informações, cicloiguaçu.org.br. E eu também faço parte de uma rede internacional de pessoas que têm projetos sobre ciclomobilidade. Essa rede é mundial, se chama Bytes. É bem interessante. Para esse ano, eu vou falar para vocês, tem muita novidade que vai vir com o Pedaleira, vai vir no Pedaleira, essa ONG super interessante, a Bytes. Bom, em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E aí, para a gente manter um contato, ficar mais perto, além desse programa, também a gente fica, então, com o programa gravado. Nossa, eu tô repetitiva, hein? Parece que eu tô num eco, assim, ó. E tô com o Aron aqui no colo, acho que é eu com eu, né? Mas, ó, pra gente ficar estabelecendo um contato maior, né? Ter umas conversas, trocas de informações, manda o WhatsApp pra gente, 4131530022, tá? Sugestões de pauta, comentários, elogios e reclamações, como não, né? Tudo tem, tudo cabe. Tá? Ah, e você não pode deixar de conhecer a Go Cycle, que é a nossa patrocinadora e é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica aqui em Curitiba, na rua Vicente Machado, número 878. Não é verdade, Aron? O Aron ainda não conhece a Go Cycle. Vamos lá, começando esse ano ele vai visitar a Go Cycle. É super interessante, as bicicletas têm altíssima tecnologia. Tem show de luzes e os coaches são uma animação só. É muito gostoso. E estamos em janeiro de 2022. E esse aqui é o programa, como ele acontece toda quarta-feira, esse então é o último programa do mês de janeiro de 2022. E você sabe que internamente eu me programei para falar no mês de janeiro sobre cicloviagem, cicloviajantes, cicloturismo. Mas, gente, para variar, se abre um universo de possibilidades, vários assuntos, e daí fica muita coisa mesmo que ficou, que deixou de ser falado. Mas eu vou recapitular por enquanto. A gente fez uma entrevista, eu falo a gente, a nossa grande equipe do Pedaleira, que é eu e o Fernando, e, claro, a equipe da rádio também, mas fizemos eu e o Fernando uma entrevista com o casal Antônio Olinto e Rafaela Asprino. A gente gravou no YouTube essa conversa e eu já trouxe aqui uma partezinha dessa conversa para vocês. Então eu resolvi fazer o seguinte, já que o papo deles e com eles foi tão bom, eu decidi compilar uma hora de conversa. Então lá no YouTube eu vou anexar lá no programa, nesse programa que vai virar podcast no site da Cultura, eu vou anexar também o site da conversa no YouTube para você ter se acompanhar a entrevista full. Na íntegra. Mas aqui eu trouxe alguns trechinhos, tá? E eles mandam, gente, super bem, é uma delícia a conversa. E também eles fazem cada material legal. Você entra lá no site deles, o site é olinto.com.br, aí tem lá toda a história que eles fazem, mas também tem um canal no YouTube. E eles são incríveis, os vídeos são lindos, ótima qualidade, interessante, leve, gostoso, cheio de dicas. E daí você encontra por Olinto e Rafaela Cicloturismo, lá no YouTube, tá? E o site, vou repetir, olinto.com.br. Mas eu vou fazer o seguinte, já me falaram que a minha introdução dos programas, às vezes, são muito longas. Então eu vou separar aqui para o próximo bloco, vou trazer para vocês terem noção quais foram os livros e os guias que esse casal já fez. E vou já começar a trazer os trechinhos da entrevista. Pode ser assim, Aron? Pode ser assim? Ó, quando é para ele falar, ele representa o silêncio, né? Antônio Olinto e Rafaela Asprino, eu estou agraciada pela participação de vocês nesse programa. Agradeço também especialmente os amigos Cassim e Joaquim, que possibilitaram o encontro. É, a gente fez também, a gente teve um jantar com a chefe Rafa. Foi a Rafa que fez com o maior capricho um ensopado iraniano, resultado de uma viagem que eles fizeram, aprenderam a fazer, uma delícia mesmo. Enfim, vamos lá começar com a entrevista? São tantas viagens, né? Como é que vocês registram tantas viagens, casal querido? Como que é? Vamos lá, solta aí, Rui e Mari.
Bom, a gente, na verdade, viajando em dois é interessante porque a gente acaba cultivando memórias diferentes. Para cada um, a viagem toca de forma diferente. E aí, quando você traz uma lembrança, o outro vai complementando essas lembranças, né? E, afinal de contas, o fato da gente registrar em imagens, né, em vídeos e fotografias e depois produzir algum material a respeito, você acaba digerindo, a gente chama, a viagem, né? Você acaba pensando naquilo que você viveu na viagem. Então, é algo que a gente faz antes das redes sociais, né? E a gente faz de uma forma diferente. Atualmente, a gente vê que muitos viajantes, eles postam em tempo real aquilo que eles estão vivendo. As nossas viagens, a gente sempre publica depois os materiais, né? A gente viaja, coleta fotografias, vídeos, escreve diário e depois de um tempo a gente vai fazer essa edição dos vídeos, vai escrever um livro a respeito, com uma reflexão já de quem voltou, né? Então a gente acha aí que isso também acaba favorecendo você cultivar essas memórias, né? Elas acabam, algumas partes das viagens acabam ficando mais marcadas em você por causa disso.
Tem um fator interessante, né, desse negócio de memória, né? Porque eu podia falar um negócio bem simples. Eu sempre tentei aprender inglês, sempre estudei inglês, nunca aprendi coisa nenhuma. Aí quando eu fui fazer da viagem, eu aprendi inglês, francês, espanhol, um monte de coisa. Não é porque eu tenho professores melhores, claro, você chega na Inglaterra, todo mundo é professor de inglês, né? Mas porque cada aprendizado está ligado a uma experiência. E quem já viajou de bicicleta vai saber disso. Então, acaba cabendo mais coisa na tua cabeça, é mais fácil de lembrar, justamente porque cada coisa que aconteceu está ligada a uma experiência muito forte. Então, acaba ficando na tua cabeça naturalmente. Você não precisa estudar e reestudar, the books on the table, the books on the table. Cada coisa que eu lembro de inglês, eu lembro de um acontecimento que o cara falou. Ou quando eu chamei uma senhora bem velha, gordona, de mademoiselle, ela deu risada, né? Eu devia ter chamado ela de madame, né? Madame. E aí você vai lembrando de cada palavra, mas assim é de todos os acontecimentos da viagem.
Nas viagens de aventura de bicicleta a gente faz o diário, então é bem interessante, assim, depois que passa um tempo, acaba que a gente fica vendo muito mais as fotos e os vídeos, e quando você pega o diário, você ler coisas que você não lembra mais que você tinha vivido, né?
É como se
você
falasse com a terceira pessoa que estava viajando com a gente, que nunca existiu, né?
Porque acaba ficando muito na... eu sou uma pessoa muito visual, então até pouco tempo atrás, que eu não fazia tanta foto assim também, o digital hoje a gente acaba fazendo muita foto, mas até a penúltima viagem nossa, eu abria a foto no meu computador, eu sabia achar no mapa o lugar que eu tirei a foto. Então, acaba que isso daí realmente acaba selecionando também as memórias que você cultiva, né? As imagens, de um jeito ou de outro, ela deixa mais viva essas... na memória, a memória fica mais viva desses lugares que você acabou registrando de alguma forma.
Agora, eu queria comentar uma coisa aqui, talvez vocês não saibam, talvez os ouvintes não saibam, né? É que o nosso projeto ele tem duas formas de ação muito distintas. Então, a gente tem um estilo de vida no Brasil, que a gente mora em um motorhome, a gente não tem uma casa de pedra, nossa casa tem roda, e a gente, o nosso trabalho é ir com esse motorhome para uma região interessante, a gente tira as bicicletas dentro dele e anda com bicicleta, faz todo um levantamento de uma região, ou de uma sequência de regiões, de uma área toda, para escrever um guia sobre aquela área para o cara viajar de bicicleta. Bom, esse é o nosso trabalho. Quando a gente tira férias, a gente gosta de viajar de bicicleta. O motorhome não é para viajar, é para viver. Então aí a gente pega só as bicicletas, desmonta elas geralmente, coloca no avião e vai para alguma região do mundo interessante, que a gente acha interessante. Geralmente para poder viajar acampando de bicicleta e tudo mais. E aí isso acaba gerando uma websérie lá no YouTube. Então é outro tipo, não tem motorhome, geralmente a gente vai acampando e só com o que carrega na bicicleta. Então você vê que cada coisa vai trazer uma memória diferente, são vivências diferentes, estudos diferentes e tudo mais.
São, né? Eu queria lembrar essas duas coisas que achei interessante, que eles falam quanto o aprendizado está atrelado à experiência. Então olha só as potencialidades, o que, que se abre numa viagem, né? O que se abre numa cicloviagem, onde você trabalha as suas potencialidades, a autonomia do seu corpo, das suas decisões, a relação com o espaço, são bastante ativadas numa cicloviagem. Impressionante isso, né? E outra coisa interessante é isso, a gente entender como é que funciona o projeto do Antônio Linto e da Rafaela Asprino, que é morar no motorhome, né? Morar num lugar... que já é móvel, que já é portátil, né? Trazer a casa nas costas, ter as rodas na casa. E também, e que isso favorece, isso trabalha, soma ao projeto de cicloturismo, que é quando eles descem, né, do motorhome, deixar de estacionado e viajam aí de bicicleta. E como é que é viver na estrada? Como é que é viver viajando?
A gente acredita que só viajar, para nós, não nos satisfaz. A gente quer produzir alguma coisa, a gente quer ter um trabalho. Então, o motorhome, ele é ideal para isso. Por isso a gente mora no motorhome. Aí, obviamente, tem os deslocamentos, mas a gente não viaja de motorhome mesmo. Então, assim...
Não é viagem, motorhome. Você falou, assim, é viagem porque vai de um ponto ao outro. É como você sair
da
sua
casa. Não é turismo
casa,
que a gente faz de motorhome.
Casinha. Você não está viajando. Porque está dentro do teu ciclo. O nosso ciclo é o país. A gente nunca sai do. Assim, esse motorhome nosso nunca sai do Brasil. Porque a gente mora aqui no Brasil e a gente mora nele. Então, se a gente passa um mês aqui na Casinha, depois passa um mês para lá, outro para cá, a gente não está viajando. A gente não se sente viajando. A gente está morando.
Não é turismo. Aqui. Eu estou fazendo um deslocamento. É. Né? Pode ser chamado de viagem, dependendo do conceito. Não é turismo. Não. A gente não faz
assim,
turismo de motorhome.
A gente está trabalhando, está indo fazer o guia e tudo mais, e vai e volta. O que a gente mais viaja mesmo, assim, gosta de viajar, é de bicicleta. E esse negócio do perrengue, do conforto, no fundo, é uma adaptação nossa. A gente, quando a gente de bicicleta, a nossa casa é a barraca. E a gente vive dessa forma. E é esse jeito que eu escolhi viver. Então a gente toma banho, a gente vai no banheiro, tudo. Tudo é só com o que a gente tem. E a gente está equilibrado com aquilo.
A gente dá valor para a leveza que isso dá. Né? Se você tem que carregar um monte de coisa para sua sobrevivência, você anda pesado, você anda se arrastando. Então, quanto menos coisa a gente carrega, parece que a gente fica mais contente, porque você se sente leve. Então, eu acho que mais ou menos a explicação é essa, assim, né? De, que vocês gostam de sofrer. Não é que eu gosto de sofrer. Eu gosto de andar leve. Eu gosto de olhar, assim, e ver que tudo que eu preciso para viver cabe numa bicicleta. Me sinto muito forte, muito poderosa com isso. Que eu, apesar de gostar de banho quente... Para poder viajar de bicicleta, eu tomo banho frio. Não tem problema. Então, como ele falou, essa palavra perrengue quase que não existe. Por outro lado... pra gente, né? Por outro lado, como a gente decidiu que a gente quer produzir coisas, aí vem o motorhome. Porque se você tá só com a bicicleta, você... Por exemplo,
para
você ter um computador, para você trabalhar no computador, você precisa de energia elétrica. Para você carregar o computador... É um peso, né? A gente não é muito forte. Volume. Então, a gente acaba que vê no morar no motorhome um equilíbrio ideal para viajar de bicicleta e para produzir e continuar sendo nômade. Então, são realidades diferentes. É interessante porque aí, quando a gente viagem de bicicleta e volta pro motorhome, parece que a gente chegou num palácio, né?
Nossa, porque um luxo. Nossa, tem geladeira, tem chuveiro quente, todo dia tá ali, é só se tomar banho.
A gente usa 80 litros de água por dia, os dois juntos, para fazer café da manhã, almoço, lavar roupa, tomar banho, janta. Ui, e é um monte, porque na bicicleta você tem 8 litros.
É pra fazer a mesma coisa.
Então quando você chega e tem 80, nossa senhora, que...
Isso é interessante para...
É uma pergunta que a gente perde, né? Se a gente tem uma casa, a gente não tem essa...
Exato.
É, se abre a torneira, a água vai, né?
E você não sabe para onde ela vai também. Ela sai...
Ainda onde vem, nem para onde vai.
E assim, rapidamente, você não dá mais valor para isso. Porque isso é teu óbvio. Agora, quando você sai... Quando você sai e fica sem tudo isso... Quando você volta para casa, nossa, que gostoso que é abrir a torneira e sair água. E é quente, ai, que
nossa,
legal,
que milagre, né? Tem água. Eu esqueci o nome agora, mas era um filósofo que ele vivia com nada. E assim, o cara era totalmente... Ele dormia com a cabeça na pedra, assim. Ele dormia ao ar livre, não tinha travesseiro, não tinha nada. E aí...
Isso é mito também, viu?
Diz a história que... Entendeu. Ele andava só com um pano, assim, se cobrindo, e tinha uma cuia. E daí, um dia ele foi tomar água e viu um molequinho pegando água com a mão, assim. Aí ele olhou para a cuia e jogou fora. Então, assim, o quanto que cada coisa que você tem, mesmo um cara que não tem nada, ele sempre tem alguma coisa para se despojar.
Uhum. Mas, assim, sempre é bom você passar por um troço, tipo o perrengue lá, né, que você falou, assim... Vai acampar selvagem, que aí quando você volta para casa, você começa a ficar feliz só de ter o que você tem ali. Isso ajuda no equilíbrio de qualquer pessoa. A gente falou em vídeo específico só sobre isso.
É. Tem vários por falar nesses vídeos. Gente, eles são super interessantes e tem muita história. Parece assim, é história de pescador, sabe? Peixe grande, assim. Tem muita história incrível. A última que eu vi é que ele foi quase preso na Venezuela. Tem outras histórias. Puxa, né? Imagina, ele passou por países incríveis, também em crise. Então, olha, vale a pena, tá? Vocês darem uma visita lá no canal do YouTube. E esse é o espírito, né? De uma viagem, é um ritual. Eles falam que é um ritual de fé, né? Um ritual de fé na vida. Pessoal, eu espero estar trazendo aqui um bom impulso para a gente em 2022, marcando assim o mês de janeiro, para abrir esses impulsos, para abrir essa força, para abrir possibilidades. E eu estava vendo também aqui no intervalo, olha só que interessante, o Antônio Olinto, ele nasceu em São Paulo, numa cidade chamada Ipaúçu, e a Rafa também nasceu na cidade paulista, e está tudo aqui no site deles, tá? olinto.com.br. E o Olinto, ele fez uma viagem de 3 anos ao redor do mundo. Ele fala isso, né? Que ele viajou o mundo de bicicleta. Durou 3 anos e meio, foram 46.620 quilômetros. Ah, lá nesses vídeos é muito, muito legal e engraçado, porque ele volta dessa viagem e aparece em vários programas de televisão contando essa experiência. E todo mundo tira ele de louco. Ah, o que, que você foi fazer? Por que, que você não foi de moto? E as respostas dele, as respostas todas são muito apaixonadas. E isso eu identifiquei também ainda até hoje. A entonação, o impulso, ó, mais uma vez a palavra impulso, mas toda essa força eu vejo ainda nos dias até de hoje, assim, na conversa, na participação do Olinto. E vamos voltar para essa brisa do pedal na estrada? Vamos pensar assim, como é que é viajar... em par, né? Como é que é viajar com essa parceria, com essa instituição, não é instituição, mas com esse par, com esse romance junto. Como é que tudo começou?
Então, aí que tá. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Antes de conhecer a Rafa, aliás, bem antes, né? Antes da volta ao mundo, na verdade, eu imaginava que o casamento era um troço fracassado, assim. Porque era muito melhor se as pessoas estivessem em casas separadas. Porque aí teria esses reencontros que você até falou, né? E quando se reencontrasse, cada um ia ter o que trazer para a relação. Né? Então ia enriquecer, não empobrecer, né? E só que aí que tá. Eu passei a pensar diferente com o tempo, e porque encontrei a Rafa. Porque a gente faz esse processo Também essa ideia que eu falei para você, meio que eu vi em alguns livros e tudo mais, né? O WorkPass lá, né? Uhum. Password. E então, quer dizer, é uma coisa que eu nem acreditava que era possível antigamente. E que é uma agulha no palheiro. Você, assim, desde que eu conheci a Rafa, no primeiro dia, a gente não se largou depois disso, inclusive, né? Eu percebi que ela queria coisas parecidas comigo e, mais que nada, andar naquele caminho. Porque você pode ter um objetivo que é igual ou parecido, mas cada um vai conseguir esse objetivo de formas diferentes. E ela acreditava em coisas parecidas com a minha. Então, quer dizer, a gente ia ser grandes companheiros, porque a gente ia andar junto pelo caminho. E para mim, isso é o grande segredo da convivência, assim, me parece.
Cada um eventualmente escolhe o caminho que andar, né? Assim, a pessoa constrói uma família, tem filhos, uhum. Abre um negócio junto, sei lá, cada um vai escolher o caminho que quer andar na parceria com o seu parceiro. Mas o nosso estilo de vida, o que a gente faz é tão assim forte que eu acredito que nenhum dos dois, sem o outro, faria a mesma coisa. Né? Então a gente tem que fazer, esse exercício todo dia de lembrar por que a gente está junto e caminhar, né? E continuar caminhando junto e percebendo aquilo onde a gente tem que melhorar, aquilo que a gente tem que evoluir.
E quantos anos vocês estão juntos já? 20?
Não, 15. 15, né?
Foi 2007.
Uns 15 anos, 27.
14.
14, 14, 15, 15 alguma coisa assim.
14 anos.
14, a gente tem 10 anos juntos.
Eu pensei que vocês tinham mais até. Tá bom. Produtividade de vocês é muito boa. Puxa vida, a gente com 15 não fez nada, cara. Veja só.
Imagina.
Aí que tá. A gente, desde que a gente se conheceu, a gente impôs algumas regras, assim, né? Pra gente poder ser sustentável, porque...
Peraí, deixa eu falar uma coisa antes disso. Quando eu encontrei com a Rafa, eu tinha escrito o Guidão da Liberdade e tinha escrito um guia. E eu tinha perdido o motorhome inteiro. Ele foi roubado inteirinho. Eu perdi tudo que eu tinha. Nunca tive tanto equipamento quanto naquela época. Então eu apostei numa forma de agir, que era buscar patrocínio e tudo mais. E até o momento em que eu perdi tudo, né? Por causa que aconteceu isso. Eu estava em São Paulo, na casa da Renata Falzone, inclusive, né? Eu morava lá praticamente, né?
Motorhome na rua, né?
Motorhome na rua. Eu morava na frente da casa dela, né? E estava buscando patrocínio. E aí eu falei, não, cara, eu simplesmente vou fazer aquilo que eu acho que é certo. Eu queria divulgar o cicloturismo no Brasil. E para você divulgar uma ideia, você precisa de livro, cara. Senão não vai. E nessa época eu já tinha feito o Guidão da Liberdade, que tem a ideologia, né, do cicloturismo como eu vejo, pelo menos. E eu queria fazer guias. Mas não dava, você não tinha empresário que queria fazer isso aí, que o cara quer lucrar para onde? Aquelas coisas, né? E até que eu perdi tudo, mas eu falei, bom, eu vou fazer esse troço.
Isso foi em 2000 e?
2000 bolinha, sim, nem 2004, lembro mais. Mas aí que tá, o fato é que eu já tava com essa intenção, eu aprumei, eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou viver da venda de livros. E aí aparece, quando você tá pronto, aparece o guru, o teu guia. E apareceu a Rafa. Então tinha uma coisa, eu já queria uma coisa. Eu já tinha feito um guia, que é da Mantiqueira, estava estudando outro guia, estava assim, pesquisando o guia do Caminho da Fé. Pronto, a Rafa entrou, mas entrou de sola, entrou com tudo. E a gente, ela ia sair de dois trabalhos que ela tinha em São Paulo para uma barca furada, desgraçada, que ia viver de livro no Brasil. Entendeu? E aí, eu também não podia garantir. Então, a gente tinha vários sistemas para que ela pudesse vir para o projeto, mas se não desse certo, por qualquer motivo, ela ter respaldo. E até quando a gente insistiria numa coisa que não dá certo? Porque quando você está apaixonado, não por ela, não, nesse caso, né, eu tô apaixonado por uma ideia, por um ideal, você pode falir. E a gente é bem consciente, né? Então, é isso. Agora vem, Rafa.
É, então, porque aí eu já tinha 10 anos de arquitetura, né, quando eu conheci o Olinto. Então, de uma certa forma, eu tinha. É, sempre fui econômica, apesar de morar em São Paulo, né? Então, eu tinha uma reserva.
Vamos chamar aqui o intervalo, porque a gente avançou. Eu adoro a espontaneidade deles. Agora vai, Rafa, agora você continua. A gente vai continuar com a resposta da Rafa quando a gente voltar no segundo bloco e eu trago para vocês uma relação dos destaques, dos livros e dos guias que eles comentaram. E tá tudo lá no site. A gente já volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.